Do Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 3 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrada. Principais títulos desta emissão: Presidente da União Africana vista-se com Vladimir Putin para discutir efeitos da guerra na Ucrânia em África. Governo do Chad declara emergência alimentar. Em São Tomé e Príncipe, trabalhadores dos portos paralisam atividades e Angola vai a eleições a 24 de agosto. Transmitimos em ondas curtas e onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E também em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Na internet, na nossa página voaportugues.com, estamos no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
O presidente da União Africana e chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, pediu esta sexta-feira ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que perceba que os países africanos são vítimas do conflito na Ucrânia, isto num momento de receio de uma crise alimentar global. O chefe de Estado senegalês, que no encontro representou os 53 países que compõem a União Africana, pediu também para que o sector dos alimentos fique fora das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia, como retaliação à ofensiva militar da Rússia na Ucrânia. Sall sublinhou que a atual situação cria sérias ameaças à segurança alimentar do continente. Vladimir Putin, por sua vez, não abordou esse tema na parte pública da reunião realizada em Sochi. O presidente russo destacou o apoio da União Soviética aos países africanos na luta contra a colonização e elogiou o desenvolvimento das relações Rússia-África. Um porta-voz do Kremlin disse, antes do encontro, que Putin iria dar uma explicação completa da sua visão sobre a questão dos cereais bloqueados nos portos ucranianos ao seu homólogo senegalês. Macky Sall, que detém atualmente a presidência da União Africana, espera se encontrar também com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O Chad, entretanto, declarou uma emergência alimentar no país, apelando à comunidade internacional para ajuda. Um decreto assinado pelo dirigente da junta militar, que governa o país, disse haver um crescente risco para a população do país e ajuda humanitária se esta não for fornecida. As Nações Unidas estimam que 5 milhões e meio de pessoas no Chad, mais de um terço da população, vão precisar de ajuda humanitária. Na Ucrânia, forças russas controlam agora quase a totalidade da cidade de Severodonetsk. O governador da região de Luhansk disse que as tropas russas controlam agora 70% da cidade, enquanto o Ministério da Defesa britânico confirmou que a Rússia controla agora a maioria desse centro. O porta-voz do Kremlin disse que as forças russas alcançaram o seu principal objetivo do que disse ser a proteção dos civis nas regiões separatistas do país. Dmitry Peskov acrescentou que forças russas libertaram parte da Ucrânia e que, citamos, esse trabalho vai continuar até todos os objetivos da operação militar especial serem alcançados. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que forças russas ocupam agora 20% do território ucraniano. A Rússia controla agora quase a totalidade da região de Luhansk, um dos seus objetivos para controlar toda a região de Donbass, o centro industrial da Ucrânia e também grande produtora de trigo. O governador da vizinha região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, disse à agência de notícias Reuters que tropas russas estão agora a cerca de 15 km a norte da cidade de Sloviansk, a segunda maior cidade ucraniana nesta região. A região de Donetsk está agora ocupada em cerca de 50% por forças russas. No Sudão, um manifestante foi hoje morto a tiro na capital Khartoum. As manifestações de hoje contra a junta militar ocorreram depois do governo ter levantado o estado de emergência no passado dia 29. Na República Democrática do Congo, o ex-conselheiro de segurança do presidente da República, François Béa, começou a ser julgado hoje sob a acusação de conspirar contra o chefe de Estado. Conhecido como Senhor Segurança de Tshisekedi, Beya, que trabalha há quase 40 anos nos serviços secretos, é agora julgado por alegadamente ter, de 2020 a fevereiro de 2022, formado um complô contra a vida do presidente. O julgamento realiza-se numa grande tenda montada na prisão de Makala, na capital Kinshasa, e jornalistas não são permitidos. O ministro dos Assuntos Internos da África do Sul revelou hoje existir uma explosão de crimes violentos no país, que se encontra já entre os mais perigosos do mundo. O ministro, Bheki Cele, disse que os primeiros 3 meses do ano foram violentos, brutais e perigosos para muitos sul-africanos. No primeiro trimestre do ano foram mortas 6.803 pessoas, um aumento de 22% em comparação com o mesmo período do ano passado. No Myanmar, a junta militar disse que um antigo membro do partido da dirigente Aung San Suu Kyi e um preeminente ativista dos direitos humanos e ainda duas outras pessoas, julgados por terrorismo, vão ser executados. Entidades diplomáticas dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão reuniram-se hoje na capital sul-coreana, Seul, para conversações sobre a Coreia do Norte, isto numa altura em que há indícios de que este país se prepara para um teste de uma arma nuclear, o primeiro desde 2017. O representante especial dos Estados Unidos, Sung Kim, reuniu-se com os seus homólogos da Coreia do Sul e Japão, Kim Gun e Funakoshi Takehiro, depois dos Estados Unidos terem afirmado que a Coreia do Norte está a fazer preparativos no seu local de testes nucleares.
Depois das notícias internacionais com João Santa Rita, em Angola, o presidente marcou para o dia 24 de agosto a realização das eleições gerais, 4 semanas antes do término do mandato do presidente da República e dos deputados. Ao intervir na abertura do Conselho da República, um órgão consultivo do presidente, João Lourenço lembrou que, nos termos da Constituição, as eleições gerais devem ser convocadas até 90 dias antes do termo do mandato. E também que a lei orgânica impõe que se emita um parecer ao chefe de Estado sobre a existência de condições para a sua realização, o que já aconteceu. João Lourenço reiterou que, segundo a Comissão Nacional Eleitoral, estão criadas condições humanas, técnicas, materiais e financeiras para as eleições gerais. E acrescentou ainda que o Tribunal Constitucional lhe informou haver condições para o início do processo de apresentação, apreciação e validação das candidaturas das formações políticas. Em São Tomé e Príncipe, os trabalhadores da Empresa Nacional de Portos, a Enaport, suspenderam toda a atividade de carregamento e descarga de navios e exigem como condição para o regresso ao trabalho a demissão da direção da instituição que gera os 2 portos do país. O diretor-geral da empresa responde e acusa as partes de chantagem devido ao ano eleitoral. Óscar Medeiros.
São os trabalhadores que decidiram paralisar os trabalhos face às situações que estão a ocorrer dentro da ilegalidade que está acontecendo da instituição. E nesse sentido, os trabalhadores já manifestaram claramente que não querem mais essa direção. Por isso, fica claramente que eles têm que ir para casa ainda hoje.
Adelino Silva, responsável do sindicato da Enapor, acusa a direção da empresa de gestão danosa.
Quando essa gestão entrou, encontrou 3 rebocadores. E os 3 rebocadores, quando encontraram, embora velhos, com alguma deficiência, mas todos funcionavam. Acredita que hoje os 3 rebocadores estão mortos e a direção da empresa está a praticar ação de alugar um rebocador de um terceiro a pagar 40 mil euros mensal. Essa direção alugou suas próprias viaturas a Inapor, no valor de 35 dólares diário por cada viatura deles.
Os trabalhadores da Inapor reuniram-se esta sexta-feira com o ministro da tutela, Osvaldo Abreu, e avisaram que só retomam os trabalhos quando a atual direção da empresa for afastada. O diretor-geral, Diogo Nascimento, acusa os funcionários e os sindicatos de chantagem, aproveitando o período eleitoral.
Quanto aos rebocadores, em 2011 o rebocador já era a 2.500 por dia. Hoje nós estamos conseguimos um aluguer a 1.400.
E no que toca ao aluguer pela Inapor das viaturas privadas dos próprios diretores a preço de 35 dólares por dia, Diogo Nascimento respondeu.
Corresponde à verdade. E não sei se é mesmo este o valor, não tenho de memória, Mas é o seguinte, as viaturas da Enapol foram apreendidas pelo tribunal. E segundo o decreto dos gestores públicos, os gestores públicos têm direito à viatura. Era impossível nós alugarmos viaturas de fora, cujos valores são, qualquer pessoa sabe, como quanto é que fica uma viatura, acima do dobro.
O governo prometeu para breve uma reação. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Em Moçambique, 6 paróquias da Igreja Católica pertencentes à Diocese de Pemba encontram-se encerradas no norte da província de Cabo Delgado devido aos ataques terroristas. Os dados foram avançados pelo padre congolês Jean-Si Kayabá Masoká, pároco de Macomia, em entrevista à Agência de Informação do Vaticano. Das 7 comunidades paroquiais existentes no norte da província, apenas uma está a funcionar, na sede distrital da Moeda. As restantes continuam encerradas e abandonadas. Aliás, o próprio padre Jean-Si Masoká encontra-se refugiado na cidade de Pemba, juntamente com os seus fiéis e com um diácono acabado de chegar do Brasil. O padre explicou ainda que a missão de Macomia permanece encerrada pelo facto de ainda não ter sido restituída a segurança naquele ponto do país, onde tropas da SADEC e do Ruanda continuam a repelir os ataques dos insurgentes. E por falar em religião, o Departamento do Estado americano divulgou ontem, aqui em Washington, o seu relatório anual sobre liberdade religiosa no mundo. Quanto aos países africanos de língua portuguesa, o documento registra denúncias de interferência do Estado em assuntos religiosos na Guiné-Bissau, em Angola, organizações muçulmanas aguardam a sua legalização e em Moçambique, residentes da província de Cabo Delgado algumas vezes são presos pela polícia e forças armadas devido a serem identificadas pela sua aparência como sendo muçulmanos. João Santa Rita tem mais detalhes.
O documento diz que organizações não governamentais, meios de informação e organizações de direitos humanos continuam, e citamos, a criticar fortemente a resposta do governo, como exacerbando queixas entre as populações da maioria muçulmana historicamente marginalizadas. O relatório faz notar que a violência dos rebeldes em Cabo Delgado tem tido como alvo, e citamos, comunidades cristãs e muçulmanas. O documento faz também notar as restrições impostas pela Covid-19, acrescentando que 7 dirigentes religiosos evangélicos cristãos foram presos em junho por realizarem serviços religiosos com pessoas, violando assim as restrições do combate à Covid. No que diz respeito à Angola, o documento diz que o governo ainda não respondeu a um pedido de registro de diversas organizações religiosas, incluindo organizações muçulmanas. O relatório afirma que até ao final do ano passado havia 97 pedidos de registro de organizações religiosas, incluindo 2 organizações muçulmanas, a que o governo angolano não tinha respondido. Em agosto, realizou-se um fórum sobre a liberdade religiosa em que foram apresentadas recomendações ao governo, entre as quais citamos o reconhecimento do Islão como uma religião oficial e, voltamos a citar, o governo não respondeu a essas recomendações até ao final do ano. Na Guiné-Bissau, o relatório diz que alguns líderes religiosos consideraram ações do governo sobre a data das celebrações do Eid al-Adha como interferência do governo em assuntos muçulmanos. Alguns dirigentes islâmicos e cristãos comentaram também as ações de uma igreja pentecostal que, citamos, acreditam promover a divisão, intolerância e desrespeito para com outras religiões. O documento diz que o governo não tomou qualquer medida contra a igreja, embora um líder muçulmano tenha dito que informou sobre a situação o primeiro-ministro e o ministro do interior. O relatório sobre a liberdade religiosa do Departamento de Estado, tal como outros sobre direitos humanos, é elaborado de acordo com exigências do Congresso, que usa quando avalia programas de ajuda e é meramente descritivo de atividades religiosas nos países analisados e das atividades das representações diplomáticas nos países em causa.
Em Cabo Verde, responsáveis de estruturas de coordenação e combate ao HIV-Sida em 20 países da África Ocidental e especialistas reunidos na cidade da Praia para a definição de estratégias comuns, exortaram os governos a reforçar políticas que permitam reduzir barreiras para facilitar maior e melhor acesso aos cuidados de saúde. Uma das decisões foi a criação de um Observatório de Direitos Humanos em Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
Zelar o cumprimento da qualidade de serviços que vão ser oferecidos às populações vulneráveis, dar voz e vez às populações para poderem reclamar, para poderem pressionar também as autoridades políticas, administrativas, culturais dos 20 países para poderem mitigar um pouco a questão de estigma, a questão de discriminação. Foi abordada também muita questão de insegurança das pessoas que vivem com VIH e também das pessoas que têm orientação sexual diferente nos diversos países da sub-região.
O coordenador do Programa Nacional de Luta contra a HIV-Sida e anfitriã da reunião, Maria Celina Ferreira. A garantia de condições socioeconómicas, da segurança e eliminação de estigmas, sobretudo contra a comunidade LGBTI, é fundamental, porquanto, segundo os participantes do fórum, que reuniu 20 países africanos, só assim se conseguirá reduzir comportamentos de riscos e ter maior sucesso no seguimento e tratamento das pessoas infectadas. Neste sentido, Maria Celina Ferreira destaca o papel dos Estados na garantia das condições necessárias.
Os governos têm que criar as condições favoráveis para a implementação dessas medidas todas. Nomeadamente, tem de criar leis que favorecem a integração dessas pessoas e devem também trabalhar em estreita parceria com as comunidades locais, com as autoridades do poder tradicional. Depois, é aquela questão também, empoderamento das associações comunitárias, das próprias pessoas afetadas, para poderem fazer valer os seus direitos e os seus deveres.
No encontro, alguns países levantaram preocupações sobre a descontinuidade dos programas de prevenção e seguimento dos infectados durante o período pandémico da Covid-19, algo preocupante e que esperam seja alterado quanto antes. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Como dissemos anteriormente nesta emissão, o Departamento de Estado americano divulgou ontem o seu relatório anual ao Congresso sobre liberdade religiosa a nível mundial. O documento destaca as violações graves que continuam a registrar-se na China, Rússia, Myanmar, Afeganistão, Índia e Paquistão. O secretário de Estado Antony Blinken e o embaixador Rashad Hussein apresentaram um relatório anual e apontaram a China como um dos maiores infratores reincidentes de violação de direitos básicos no ano passado. Antony Blinken, secretário do Estado.
China continues its genocide and repression.
A China continua o seu genocídio e repressão de uigures, predominantemente muçulmanos, e outros grupos religiosos minoritários. Desde abril de 2017, mais de 1 milhão de uigures, cazaques étnicos, turcos e outros foram detidos em campos de internamento em Xinjiang. O governo da China rejeitou a condenação internacional, dizendo que os campos de detenção em massa são centros de treinamento vocacional. Antony Blinken disse que o governo comunista chinês também continuou a sua repressão contra budistas tibetanos. Ele citou, por outro lado, o Irão, Myanmar, o governo talibã no Afeganistão e outros adversários dos Estados Unidos por violações graves. A Rússia também está na lista de violadores, novamente este ano, lembrou o embaixador Rashad Hussein. Após a sua designação como um país de particular preocupação pela primeira vez no ano passado, a Rússia duplicou as suas violações da liberdade religiosa em vez de reverter essa tendência. Os tribunais russos aumentaram ainda mais as sentenças de prisão excessivas contra indivíduos que exercem a sua liberdade religiosa. E as autoridades russas realizam centenas de invasões domiciliares contra suspeitos de extremismo, que frequentemente incluem violência, disse o embaixador. O secretário Antony Blinken acrescentou que na maior democracia do mundo, a Índia, houve um aumento nos ataques a pessoas em locais de culto. No passado, os líderes indianos rejeitaram as acusações dos Estados Unidos de ataques contra minorias religiosas no país. O secretário do Estado Antony Blinken também criticou o rival histórico da Índia, o Paquistão, dizendo que pelo menos 16 pessoas foram condenadas à morte no ano passado por acusações de blasfémia, embora nenhuma tenha sido executada. Amanhã, 4 de junho, assinala-se os 100 dias desde que a Rússia lançou a sua invasão à Ucrânia. A Voz da América olha para a forma como o conflito se tem desenrolado. Ana Guedes.
A 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou aquilo que chamou uma operação militar especial na Ucrânia.
Esforçar-nos-emos por desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e levaremos à justiça aqueles que cometeram múltiplos crimes sangrentos contra civis, incluindo cidadãos russos.
As explosões ecoaram por todo o Kiev. Os tanques e veículos blindados russos começaram a atravessar a fronteira. Uma nação europeia soberana tinha sido invadida, desencadeando o pior conflito do continente desde 1945. Presidente Joe Biden.
Os militares russos começaram um ataque brutal ao povo da Ucrânia, sem provocação, sem justificação, sem necessidade. Um ataque premeditado.
Uma coluna blindada russa de 64 km aproximou-se de Kiev a partir do norte, mas erros táticos viram o avanço russo entrar no impasse à medida que as forças armadas ucranianas colocavam uma resistência feroz. Em abril, as forças russas estavam a retirar da capital. Deixaram para trás cenas de horror. Em cidades como Bucha, o avanço das forças ucranianas desvendou valas comuns com civis. A Rússia afirma que as provas foram fabricadas. Presidente ucraniano Zelensky.
Estes são crimes de guerra e serão reconhecidos pelo mundo como genocídio.
As atrocidades levaram a NATO e os países ocidentais a reforçar os seus destacamentos para a Europa Oriental e aumentar o fornecimento de armas à Ucrânia. Os Estados Unidos prometeram até agora 53 mil milhões de dólares em ajuda militar, económica e humanitária. Jan Stoltenberg é o secretário-geral da NATO.
Concordamos que devemos reforçar e manter o nosso apoio à Ucrânia para que a Ucrânia prevaleça face à invasão da Rússia.
A Finlândia e a Suécia, que durante décadas tinham permanecido neutras, candidataram-se a aderir à NATO face à agressão da Rússia. A guerra provocou um enorme êxodo de refugiados ucranianos, com cerca de 6 milhões a fugir para países vizinhos até agora e mais 8 milhões de deslocados internos. Afzal Ashraf é professor de Relações Internacionais.
O bombardeamento de áreas civis e a expulsão de grandes quantidades de população civil pode muito bem fazer parte do plano russo, porque isso os serve bem.
As sanções ocidentais apertaram o nó económico na Rússia, fazendo com que a sua moeda descesse a pique. Face a crescentes perdas militares, a Rússia redirecionou as suas forças para a região oriental de Donbass. O porto estratégico de Mariupol foi praticamente destruído. Dezenas de milhares de civis foram mortos. Os combates continuam a aumentar no leste. Os Estados Unidos vão começar a enviar artilharia de longo alcance para a Ucrânia, algo que Kiev há muito exige.
Se combinarmos a coragem e a habilidade ucranianas e a vontade de defender as suas casas contra esta invasão não provocada com o apoio ocidental, que francamente vamos ter de ser capazes de proporcionar a longo prazo, então penso que, a longo prazo, isto será um grande desastre estratégico para Putin. Mas a curto prazo, sejamos claros, o quadro é misto.
O conflito com 100 dias de existência já fez aumentar a segurança europeia. As conversações de paz organizadas pela Turquia estão paradas. Todas as partes estão a preparar-se para uma longa guerra.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Os jogos de qualificação para o CAN 2023 na Costa do Marfim. Hoje, os Tubarões Azuis Cabo Verde estão em ação contra o Burkina Faso, num jogo estreia do Grupo B, onde estão lá também Eswatini e Togo, que também se defrontam hoje. Cabo Verde volta a entrar em ação na terça-feira contra o Togo. Ontem, Moçambique empatou com o Ruanda a um golo, encontro disputado em Joanesburgo, mas John, face ao impedimento de Moçambique realizar jogos oficiais em casa, devido às más condições do seu estádio nacional. Os Mambas sem veneno dominaram toda a primeira parte, mas o intervalo chegou sem qualquer golo marcado. Na segunda parte, foi o Ruanda quem marcou o primeiro, graças a uma desconcentração na defesa, mas dois minutos depois, Ratifo empatou. O próximo jogo de Moçambique no Grupo L de qualificação é diante do Benin, no dia 8 de junho, antes de jogar com o campeão africano Senegal em 18 e 26 de setembro. Moçambique está no Grupo L, como dissemos, está lá o Senegal e o Benin, que jogam amanhã entre si. Ontem, Tunísia deu cabazada, surrou a Guiné Equatorial, 4 batatas na capoeira sem resposta, num jogo do Grupo J, onde anteriormente a Líbia tinha batido o Botswana. Europa, hoje temos um bom jogo em perspectiva para a Liga das Nações, Bélgica-Holanda. Este vai ser bom com os belgas favoritos. É um jogo do grupo 4, onde a Polónia bateu já o País de Gales por 1-0. O campeão do mundo, a França, tem pela frente hoje os sempre aguerridos dinamarqueses, um jogo do Grupo 1. Ontem, o grande jogo do dia, Espanha e Portugal empataram a um golo, com Espanha a vencer por 1-0 quase até ao final, quando Ricardo Horta, o homem do Sporting de Braga, empatou por Portugal. Ouçam bem o que é que o treinador de Espanha, Luís Henriques, disse depois do jogo.
É um partido que poderíamos ter ganado, que hemos empatado e que também poderíamos ter perdido.
Ora bem, foi uma partida que podíamos ter ganho, que empatámos e também podíamos ter perdido, disse Luís Henriques. É verdade, é assim em todos os jogos. Enfim, filosofia de futebol. A grande notícia deste jogo foi o facto de Cristiano Ronaldo, CR7, ter iniciado o jogo no banco. Será o princípio de uma nova era na seleção de Portugal? Fernando Santos é o treinador de Portugal.
Não tem nada a ver com a qualidade do Cristiano, não tem nada a ver com aquilo que o Cristiano é e a qualidade que ele tem, quer dizer, isso nem está em causa sequer. Agora, há momentos do jogo em que é importante pensarmos o jogo de outra maneira, sempre a contar que ele na segunda parte podia entrar e podia resolver o jogo também.
Fernando Santos, treinador de Portugal, a justificar o facto de CR7 ter estado no banco. Vamos agora para o basquetebol, a NBA. Se o Golden State Warriors entrou para a final como favorito, ontem ficou a saber, não vai ser fácil. Perdeu em casa no primeiro jogo da final e perdeu bem, 120-108. Ao intervalo, o Boston vencia por 2 pontos, 56-54. No final do terceiro período, o Boston perdia por 92-80. Parecia tudo resolvido, mas no quarto período, Boston foi devastador, 40-16 e bye-bye Golden State. Foi a primeira derrota do Golden State em casa nestes playoffs. O segundo jogo é no domingo, de novo em São Francisco.
Sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
Abrimos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. Jovens com raiva e com armas. O padrão de atiradores em massa que emerge. Elites russas dizem que Vladimir Putin considera que o Ocidente vai piscar primeiro em guerra de desgaste. Por sua vez, em Nova York, o New York Times tem como principal notícia: Estados Unidos adicionam 390 mil empregos em maio, mantendo uma linha sólida na economia. O jornal Los Angeles Times destaca regresso da economia, mas com muitas sombras no futuro. Vamos para um curto intervalo e já regressamos para a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta sexta-feira, 3 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp também está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrillo. Títulos desta emissão, presidente da União Africana avista-se com Vladimir Putin para discutir efeitos da guerra na Ucrânia em África. Governo do Chad declara emergência alimentar. Trabalhadores dos portos de São Tomé e Príncipe paralisam atividades. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre literatura em Cabo Verde. Mas primeiro comecemos com os ministros dos negócios estrangeiros e das relações exteriores dos 9 Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, que manifestaram hoje a sua profunda preocupação com a guerra na Ucrânia e os seus nefastos efeitos sobre a insegurança alimentar. Num comunicado emitido durante uma reunião em Luanda, os chefes de diplomacia manifestaram sua preocupação com o agravamento da insegurança alimentar global provocada pelas alterações climáticas, pela pandemia e pelo conflito na Ucrânia, que tendem a contribuir para a redução dos níveis de abastecimento e para a elevação de preços dos alimentos. No âmbito da concertação político-diplomática, os ministros também condenaram a tentativa falhada de tomada de poder pela força na Guiné-Bissau, ocorrida a 1 de fevereiro, e saudaram a resposta das autoridades nacionais que levou ao restabelecimento da ordem pública, lê-se no documento emitido nesta sexta-feira em Luanda. Em São Tomé e Príncipe, os trabalhadores da Empresa Nacional de Portos suspenderam toda a atividade de carregamento e descarga de navios e exigem como condição para o regresso ao trabalho demissão da direção da empresa, que acusam de má gestão e apontam como exemplos o aluguer de rebocadores a outras empresas e dos carros dos próprios gestores. O diretor-geral da empresa diz que sindicatos de trabalhadores recorrem à chantagem em ano eleitoral. Oscar Medeiros.
São os trabalhadores que decidiram paralisar os trabalhos face às situações que estão a ocorrer dentro da ilegalidade que está acontecendo da instituição. E nesse sentido, os trabalhadores já manifestaram claramente que não querem mais essa direção. Por isso, fica claramente que eles têm que ir para casa ainda hoje.
Adelino Silva, responsável do sindicato da Enapor, acusa a direção da empresa de gestão danosa.
Quando essa gestão entrou, encontrou 3 rebocadores. E os 3 rebocadores, quando encontraram, embora velhos, com algumas deficiências, mas todos funcionavam. Acredita que hoje os 3 rebocadores estão mortos e a direção da empresa está a praticar ação de alugar um rebocador num terceiro a pagar 40 mil euros mensal. Essa direção alugou suas próprias viaturas à Inapor, no valor de 35 dólares diário por cada viatura deles.
Os trabalhadores da Inapor reuniram-se esta sexta-feira com o ministro da tutela, Osvaldo Abreu, e avisaram que só retomam os trabalhos quando a atual direção da empresa for afastada. O diretor-geral, Diogo Nascimento, acusa os funcionários e os sindicatos de chantagem, aproveitando o período eleitoral.
Quanto aos rebocadores, em 2011, o rebocador era a 2.500 por dia. Hoje, nós estamos conseguimos um aluguer a 1.400.
E no que toca ao aluguer pela Inapor das viaturas privadas dos próprios diretores, a preço de 35 dólares por dia, Diogo Nascimento respondeu.
Corresponde à verdade. E não sei se é mesmo este o valor, não tenho de memória, mas é o seguinte. As viaturas da Inapor foram apreendidas pelo tribunal. E segundo o decreto dos gestores públicos, os gestores públicos têm direito à viatura. Era impossível nós alugarmos viaturas de fora, cujos valores são, qualquer pessoa sabe, como quanto é que fica uma viatura, acima do dobro.
O governo prometeu para breve uma reação. Oscar Mendes, para a Voz da América.
O Departamento de Estado americano divulgou ontem aqui em Washington o seu relatório anual sobre liberdade religiosa no mundo. Quanto aos países africanos de língua portuguesa, o documento registra denúncias de interferência do Estado em assuntos religiosos na Guiné-Bissau. Em Angola, organizações muçulmanas aguardam há muito tempo a sua legalização. E em Moçambique, residentes da província de Cabo Delgado dizem que são alvo de prisões arbitrárias pela polícia e forças armadas por serem identificados pela sua aparência como sendo muçulmanos. João Santa Rita tem os detalhes. E por falar em religião, o Departamento do Estado americano divulgou ontem, aqui em Washington, o seu relatório anual sobre liberdade religiosa no mundo. Quanto aos países africanos de língua portuguesa, o documento registra denúncias de interferência do Estado em assuntos religiosos na Guiné-Bissau, em Angola, organizações muçulmanas aguardam a sua legalização e em Moçambique, residentes da província de Cabo Delgado algumas vezes são presos pela polícia e forças armadas devido a serem identificadas pela sua aparência como sendo muçulmanos. João Santa Rita tem mais detalhes.
O documento diz que organizações não-governamentais, meios de informação e organizações de direitos humanos continuam, e citamos, a criticar fortemente a resposta do governo, como exacerbando queixas entre as populações da maioria muçulmana historicamente marginalizadas. O relatório faz notar que a violência dos rebeldes em Cabo Delgado tem tido como alvo, e citamos, comunidades cristãs e muçulmanas. O documento faz também notar as restrições impostas pela Covid-19, acrescentando que 7 dirigentes religiosos evangélicos cristãos foram presos em junho por realizarem serviços religiosos com pessoas, violando assim as restrições do combate à Covid. No que diz respeito à Angola, o documento diz que o governo ainda não respondeu a um pedido de registro de diversas organizações religiosas, incluindo organizações muçulmanas. O relatório afirma que até ao final do ano passado havia 97 pedidos de registro de organizações religiosas, incluindo 2 organizações muçulmanas, a que o governo angolano não tinha respondido. Em agosto, realizou-se um fórum sobre a liberdade religiosa em que foram apresentadas recomendações ao governo, entre as quais citamos o reconhecimento do Islão como uma religião oficial e, voltamos a citar, o governo não respondeu a essas recomendações até ao final do ano. Na Guiné-Bissau, o relatório diz que alguns líderes religiosos consideraram ações do governo sobre a data das celebrações do Eid al-Adha como interferência do governo em assuntos muçulmanos. Alguns dirigentes islâmicos e cristãos comentaram também as ações de uma igreja pentecostal que, citamos, acreditam promover a divisão, intolerância e desrespeito para com outras religiões. O documento diz que o governo não tomou qualquer medida contra a igreja, embora um líder muçulmano tenha dito que informou sobre a situação o primeiro-ministro e o ministro do interior. O relatório sobre a liberdade religiosa do Departamento de Estado, tal como outros sobre direitos humanos, é elaborado de acordo com exigências do Congresso, que usa quando avalia programas de ajuda e é meramente descritivo de atividades religiosas nos países analisados e das atividades das representações diplomáticas nos países em causa.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Hoje, uma homenagem aos capitães de faluxos e veleiros das Ilhas de Cabo Verde em forma de livro. a mais recente obra do escritor, antropólogo, professor, crítico literário Manuel Brito Semedo. Natural da ilha do Porto Grande, como é conhecida a ilha de São Vicente, o autor bem cedo teve contacto com o mar e também com os pequenos barcos que impediram que as 9 ilhas habitadas fossem universos separados. No tempo em que o avião sequer era sonho para os ilhéus no meio do Atlântico, os faluchos fizeram a estrada pelo mar, abrindo caminho a outros maiorzinhos que ligaram o arquipélago ao continente africano e mais tarde aos Estados Unidos e ao Brasil. Nesta edição de artes, uma conversa que mantive com Manuel Brito Semedo, autor de Falucho.
Esta obra recolhe algumas histórias de um aspecto fundamental da história cabo-verdiana, ou se quisermos, da vida dos cabo-verdianos, que é a ligação com o mar. Não só a ligação entre as ilhas, feita totalmente através dos faluchos, nesse tempo, mas também a ligação com o exterior e por onde começou a grande diáspora cabo-verdiana, para os Estados Unidos, nomeadamente, eu acredito também para o Senegal, onde começa a ideia de recuperar as histórias dos faluchos e, portanto, da navegação marítima cabo-verdiana.
Antes de mais, eu quero dar um abraço, uma síntese muito bem feita do enquadramento histórico para este trabalho. Eu agradeço. Em 2017, faleceu aqui na Achada, que é a zona de pescadores e marinheiros, que é Brasil, faleceu aos 90 e tal anos, o que eu considerei ser o último ou dos últimos carpinteiros navais. Porque lá na Gamboa, que é logo a seguir, a praia logo a seguir, que hoje ninguém conhece, identifica, e é um passado muito próximo, já nem as pessoas se lembram, era um lugar onde se fazia botes, navios e se consertava. Morrendo esse senhor, eu achei que eu já tinha mantido no jornal, durante algum tempo, a Esquina do Tempo, que tinha dado a um terceiro livro de crónicas, e eu tinha um blog, eu achei que já estava na altura de mudar, em vez de ter... Já tinha uma casa pronta, tinha 4 esquinas, eu dobrei a esquina e eu decidi aparecer do outro lado como marinheiro. E falo-lhes porquê? Porque as pessoas não conhecem... Não existem nada de artefactos, mesmo a cidade de Mindelo como a cidade de Porto, não tem nada, não um memorial, não uma homenagem a esses capitães, a esses marinheiros, a esses navios. O que existe, ironicamente, nas nossas moedas de 94, há 3 séries, uma das plantas endémicas, outra das aves endémicas e outra de navios. Mas as pessoas usam as moedas e nem prestam atenção a isso. E a moeda menor é 5 escudos, que é um falucho, Belmira, que fazia esta ligação, essa viagem curta, que tem, nem chamo viagem, chamo movimento. Pedra Badejo, Porto Inglês no Maio e vice-versa, levando passageiros, transportando carga, ligando um sítio ao outro. E esse barco, esse falucho, que está na moeda e é valorizada na moeda, está a apodrecer ali na praia do Maio. Isso é demonstrar como é que nós trabalhamos com a memória. Eu achei que podia recuperar isso. E havia outras histórias, as minhas memórias de pessoas com quem falei, livros que falam sobre o mar, que não são muitos, 2 autores, tal Teixeira de Sousa, que tem vários romances, pelo menos tem contos que são lidos no ensino secundário nosso, que é Contra Mar e Vento, Capitão de Mar e Terra, e o último livro dele que é Ao Mar de Túrbidas Vagas. E Manuel Lopes tem um livro de contos e fala para aquele lado lá de São Vicente, Porto Novo, na altura dos contrabandos, das ligações, etc., que o galo cantou na Bahia. Mas são histórias, e história do Porto, assim, nos dispersos, e literatura, vais dizendo, da literatura dos anos 40, 50, da gente da claridade. Eu achei que seria de tentar recuperar isso e chamar a atenção que é possível não apenas recuperar e ter para o museu, mas fazer esses barquitos no sistema moderno, que hoje já é possível fazer de madeira, com fibra de vidro e arranjar alguma forma, e fazer a ligação desses canais, dessas travessias. Poderia ser uma coisa turística, mas ao mesmo tempo económica, e resolvia também o problema da ligação das ilhas. Dessas ilhas que eu estou a falar, Santiago, Maio, São Vicente, Santo Antão. E foi isso, eu fui recuperando essas histórias. E, de facto, o Expresso das Ilhas serviu de estaleiro. E durante 9 meses eu fui produzindo textos dentro desse chapéu de falucho, os movimentos, né, movimentos de falucho, que eu chamei, e depois eu dei conta que era possível estruturar isso, porque as pessoas apreciaram os textos, em ser um livro. E está estruturado em movimentos. A estrutura de um falucho é o que eu levei para as crónicas. As crónicas são textos curtos, a semelhança dos faluchos, dos barcos e os percursos. Tem uma estrutura que é de memórias, que eu tenho crónicas, como eu disse, minhas e com as recordações minhas e memórias de outras pessoas que eu perguntei, me informei. Tem uma segunda estrutura que é de livros, as minhas leituras desses livros sobre o mar, sobre os capitães, sobre as figuras da época. E tem de ensaios, que é uma terceira estrutura, isto é que dá essa estrutura do livro. E são todos dedicados, invocando os próprios nomes, onde eu manejeio esses capitães dos faluchos e dos veleiros das ilhas. Eu fico cá na cabotagem, mas há referências, eu tenho textos de barcos que da Brava faziam ligação para os Estados Unidos, um barco Matilde, que saiu com 50 e tal passageiros e tripulantes e que desapareceu. Nunca chegou aos Estados Unidos. Imagine, a ilha pequenina da Brava e de repente, isto é, depois de mais de um mês, chega a notícia que o barco não chegou lá, ninguém soube, e de repente toda a gente está de luto porque tinha lá um familiar, um conhecido. E há um memorial ligado a isso, a essas referências. Mas a verdade é que nós não temos nada para lembrar esses acontecimentos. Isso. Temos Novas de Alegria, que fazia ligação para Dakar nos anos finais de 50, anos 60, a imigração antes de Dakar, antes de Senegal ter a independência, era uma ligação com o continente, e as pessoas saíam fugidas, e foi importante também porque era alguma altura da fome e as dificuldades. É isso que eu procuro pontuar. Essa ligação é sobretudo, porque pensando em termos de falucho, em termos da cabotagem, aqui entre as ilhas, e os veleiros que faziam a ligação para a costa, a costa africana, e para os Estados Unidos, aquela zona lá sobretudo de New Bedford, onde há muitos cabo-verdianos, para onde começou a imigração por causa da pesca da baleia e onde existe o barco Ernestina como barco-museu.
Entretanto, considerando essa história e essa apresentação que faz em termos genéricos do livro e também o destaque da importância da navegação marítima dentro das ilhas, agora tocou também na questão da costa africana e também para os Estados Unidos, que outras histórias tem um livro quanto aos homens do mar que não conheciam nada, que inclusive nem tinham instrumentos de navegação, mas permitiam que as ilhas não ficassem tão dispersas como 10 ilheus. Passou a ser um arquipélago. Sim. Também um pouco por causa destes faluchos.
Esses capitães de faluchos eram gente especial, não tinham muita instrução e orientavam-se pelo que viam e pelo que ouviam, que estavam próximos. E eu conto precisamente no primeiro texto, quando Belmira sai de Pedra Badejo para chegar ao Maio, que é uma viagem curta, como eu disse, era um tempo de bruma, não podia ver a ilha, que é plana e é rasa, não tem referências de altitude, o barco perdeu-se. E esteve perdido no mar 14 dias. Foi aparecer na Guiné-Bissau, na ilha de Como. Eram essas questões. Ou aquele outro capitão que foi à Ilha do Sal, que também é plana, não tem elevação, e o mar estava um pouco picado, e ele disse para os passageiros e os tripulantes, sirvam-me testemunha, Sal não está no mapa, porque ele não tinha essas referências da primeira. Depois é que as pessoas começaram a ter formação. Mas antes, muito lá para trás ainda, houve na Brava uma escola de marinhagem, era uma escola náutica e ali também construíam barcos. Por exemplo, o Carvalho fazia ligação ao São Vicente, Santo Antão, que é a última fotografia, porque esses textos têm 16 fotografias desses faluchos e veleiros, o último é Carvalho, que foi construído na Brava. Portanto, temos uma história, um passado próximo, relativamente próximo, mas que nós não conhecemos ou não damos atenção, não valoramos convenientemente, precisamente por ignorância. Este livro, sem nenhuma presunção, serve sobretudo para chamar a atenção, para a memória, cuidarmos da memória e mostrar que nós temos uma história rica que precisa ser abordada. Não apenas a nível das universidades, das academias, mas textos assim simples, por isso que eu recorro, que é o meu estilo, textos criativos, baseado em factos reais, em pesquisa.
Não sei se aborda no seu livro, eventualmente, a vida nas ilhas, como seria a vida nas ilhas das pessoas que dependiam do mar. Será que temos histórias sobre isso? São Vicente é uma ilha voltada para o mar, como o Brito Mendes já disse noutras ocasiões. Vamos encontrar também o Porto de Preguiça em São Nicolau. Vamos encontrar Porto dos Cavaleiros, aí vamos encontrar Porto da Furna, na Brava. Todas as ilhas tinham um porto e dá a ideia dos grandes aglomerados populacionais daquele tempo também estavam ao redor do porto. Esses falus, esses homens também conseguiam movimentar a vida nesses portos?
Sim. Eu tenho um texto que é trabalhado sobre Manuel Lopes, que é o Galo Cantou na Bahia, que mostra a vivência desde como é que era a vida noturna e o que eu acho curiosíssimo, que é a figura de Salibânia, que é uma das primeiras cantadeiras de morna do Boa Vista, que viveu em São Vicente, ele põe Salibânia e descreve, o único retrato que nós temos, pode ser ficcional ou nem tanto, Salibânia, que tem um bar, é mais botequim que chamavam na altura, a movimentação, e explica que aquilo não era só para a gente do povo, os doutores também iam lá, portanto, misturava-se por causa da música. E era na altura que chegava a música do Brasil, que chegou através dos barcos também, nessa ligação. São Vicente serviu muito para isto, na ligação com o Sul, com a América do Sul, a Argentina sobretudo, daí ter havido a presença dos ingleses em São Vicente, e a ligação, que é por cabo, tínhamos o telégrafo, e agora estamos a comemorar também, ou assinalar, os 100 anos da travessia do Atlântico, por Gaga Coutinho e Sacadura Cabral, isto é em 22. São Vicente era extremamente importante e havia essa movimentação, sem essa separação de classes, e ele explica isso. Eu tenho essas referências, sobretudo, a ilha de São Vicente, e chamo mais atenção para isso, porque hoje São Vicente não tem nada. Tudo quanto era cais, armazéns, os guindastes, as hélices, foi tudo vendido para sucata, principalmente se era de bronze. Nós não temos nenhuma referência. Daí eu dedicar este livro e fazer uma homenagem aos capitães de Faluxos e dos Veleiros. E existem dois capitães desses antigos que estão vivos. Curiosamente, os dois foram capitães de Novas de Alegria, que foi um barco da Igreja do Nazareno, que é o Sr. Vula, que tem 91 anos, ele vai estar presente em São Vicente, e o Sr. Alberto Pancras, Sr. Alberto de Novas de Alegria, como sabe, e onde trabalhou Manuel de Novas, etc. Tudo isto e esse ambiente dos cavardianos, também há referência dos cavardianos quando iam para Dakar, e a música, e levavam gente para Dakar, como clandestina, e inclusivamente existe que se trazia, nessa fase de 60, panfletos dos movimentos independentistas. Portanto, há essa, não está tão trabalhado, mas ficam indícios. Aliás, são pinceladas, porque são textos curtos, são crónicas.
Professor Manuel Bracimento, na era digital, os livros ainda continuam a ocupar um papel importante na recolha e na manutenção da história.
É isso mesmo. Nós somos de uma geração mais antiga, mas não é só isso. Pegar o papel, poder fazer esse trabalho, ter o livro para circular, e é preciso ter uma política de acessibilidade ao livro, para não ficar apenas naqueles textos curtos e informativos, mas de facto que não dá para fazer textos longos ou reflexivos. Eu sou ainda dessa geração que precisa ter o livro, para sentir o cheiro, para assinalar de lado, apontar, colorir, registrar a lápis e tudo. É extremamente importante fazer isso. Agora, tem que haver uma política para os livros serem acessíveis, para estimular leituras, criar novos leitores, porque é isso, por isso que esses textos são leves, acessíveis, para ver se cria gosto. E eu, como sou professor, eu faço isso sempre pensando em termos da geração nova e a geração dos meus filhos. Mas o livro é extremamente importante e a leitura é que faz toda a diferença e dá-nos essa possibilidade de parar, interromper, vir, imaginar, voltar ao texto e esvaziar.
Foi assim a conversa com o antropólogo, escritor, professor universitário e crítico literário Manuel Brito Medo sobre a sua mais recente obra, Faluxo, homenagem aos capitães de faluxos e veleiros das ilhas. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, até a próxima edição de Artes na Voz da América. Vamos agora ao resumo das notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente da União Africana e chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, pediu esta sexta-feira ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que perceba que os países africanos são vítimas do conflito na Ucrânia, isto num momento de receio de uma crise alimentar global. O chefe de Estado senegalês, que no encontro representou os 53 países que compõem a União Africana, pediu também para que o sector dos alimentos fique fora das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia, como retaliação à ofensiva militar da Rússia na Ucrânia. Sall sublinhou que a atual situação cria sérias ameaças à segurança alimentar do continente. Vladimir Putin, por sua vez, não abordou esse tema na parte pública da reunião realizada em Sochi. O presidente russo destacou o apoio da União Soviética aos países africanos na luta contra a colonização e elogiou o desenvolvimento das relações Rússia-África. Um porta-voz do Kremlin disse, antes do encontro, que Putin iria dar uma explicação completa da sua visão sobre a questão dos cereais bloqueados nos portos ucranianos ao seu homólogo senegalês. Macky Sall, que detém atualmente a presidência da União Africana, espera se encontrar também com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O Tchad, entretanto, declarou uma emergência alimentar no país, apelando à comunidade internacional para ajuda. Um decreto assinado pelo dirigente da junta militar, que governa o país, disse haver um crescente risco para a população do país e ajuda humanitária se esta não for fornecida. As Nações Unidas estimam que 5 milhões e meio de pessoas no Tchad, mais de um terço da população, vão precisar de ajuda humanitária. Na Ucrânia, forças russas controlam agora quase a totalidade da cidade de Severodonetsk. O governador da região de Luhansk disse que as tropas russas controlam agora 70% da cidade, enquanto o Ministério da Defesa britânico confirmou que a Rússia controla agora a maioria desse centro. O porta-voz do Kremlin disse que as forças russas alcançaram o seu principal objetivo do que disse ser a proteção dos civis nas regiões separatistas do país. Dmitry Peskov acrescentou que forças russas libertaram parte da Ucrânia e que, citamos, esse trabalho vai continuar até todos os objetivos da operação militar especial serem alcançados. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que forças russas ocupam agora 20% do território ucraniano. A Rússia controla agora quase a totalidade da região de Luhansk, um dos seus objetivos para controlar toda a região de Donbass, o centro industrial da Ucrânia e também grande produtora de trigo. O governador da vizinha região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, disse à agência de notícias Reuters que tropas russas estão agora a cerca de 15 km a norte da cidade de Sloviansk, a segunda maior cidade ucraniana nesta região. A região de Donetsk está agora ocupada em cerca de 50% por forças russas. No Sudão, um manifestante foi hoje morto a tiro na capital Khartoum. As manifestações de hoje contra a junta militar ocorreram depois do governo ter levantado o estado de emergência no passado dia 29.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta sexta-feira, 3 de junho, de todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.